A bola está viva, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 303, que não é 303, é 313. E a gente vai ficar assim mesmo, porque é assim que rola esse programa de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, completamente perdido nas contagens. Só tem uma contagem que eu sei de cabeça certinha, mas eu prefiro não expor ela para vocês. A gente vai falar da semana 11 da NFL e para isso eu tenho retornos nesse podcast. Maiara Macario, seja muitíssimo bem-vinda de volta.
Olá, gente, tudo bem? Faz um tempinho, né, que vocês não ouvem minha voz aqui.
Já faz um razoável tempo também que não temos a presença de Pedro Betânia. É um pouco menos, mas é sempre a sua ausência é sempre sentida, Beth. Boa noite.
Agora que o trem passou, eu posso me apresentar? Cara, eu queria que meu técnico, Beijo Dex, tivesse cortado meu cabelo. Acho que teria ficado melhor do que o resultado do que eu fiz.
A sua última participação na abertura desse podcast foi falando de cabelos.
Foi,
você retorna,
cara,
com este mesmo tópico.
Porque
eu acho.
Porque naquele lá eu falei, pô, o Drew Brees tá careca, pô. Aí eu pensei, pô, mano, Drew Brees tá careca, ele mandou um tapa ali no cabelo pra o quê? Pra dar disfarçada. Falei, vou fazer o mesmo. Eu pareço 3 anos mais velho agora. Mano, não deu certo. Onde eu não tinha entrada, agora parece que eu tenho entrada. Fudeu, velho.
Meu Deus, enfim, a gente já está há muito tempo nesta entrada, mais tempo do que o cabelo do Betânia. Vamos para o nosso bloco de recados e a gente já volta com o Fambinho 313. Nosso bloco de recados, a gente vai passar para lembrar vocês que fambonanet.com.br não contém só este podcast, este fambinho gostoso que vocês estão ouvindo, que agora tá saindo 2 vezes por semana, tá? A gente tenta fazer um lance de terça-feira, relembrando a última semana que acabou de passar, na sexta-feira, de olho na próxima semana. Além disso, estamos num total de 51 podcasts, tá? Em fambonanet.com.br, e isso inclui 25 programas falando sobre a NFL, o Fambinho, o Esportismo, mais 23 programas, além de um programa sobre Fantasy Football, ou seja, 26, a pessoa não estava sabendo mais nem quanto. Eu disse a vocês, só tem uma contagem que eu tô sabendo de qual e não é essa. Nessa última semana a gente teve 3 estreias, para noticiar para vocês. Na última segunda estreou um podcast sobre o Utah Jazz, o Central Jazz Brasil. Na última terça estreou um programa sobre o Oklahoma City Thunder, OKC Diário Mania. Então mais 2 programas aí na nossa cobertura da NBA. E o Fala Rocão estreou na quarta-feira, um podcast sobre o Chicago Blackhawks. Sim, temos coberturas de franquias da NHL. Então fambonanet.com.br tem todos esses 51 podcasts, tem tudo no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcast. É só buscar Fumble na Net que vai aparecer a lista inteira de tudo isso. No nosso site você também tem uma redação fazendo cobertura sobre as 4 Major Leagues. As nossas redes sociais também estão tratando disso. O Instagram está atualizando direto com as notícias da Free Agency da NBA, por exemplo. A última que eu tenho aqui, acho que é o Mark Gasol foi contratado para o Lakers. Então tem muita movimentação acontecendo. Não deixa de acompanhar @fumblenanet em todas as redes sociais que você achar necessário. Não vai no TikTok não, que a gente não tá nessa geração. Então,
em breve.
Olha aí. Acompanha tudo isso, segue lá e compartilha com seus amigos, ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes. Então vamos para esse podcast, porque a semana 11 tem muita, muita coisa pra gente falar. Semana 11, como normalmente a gente começa com destaques da semana. Maiara, o que é que você traz pra gente dessa última semana?
Como todos vocês sabem, eu sou uma fã assumida do Seattle Seahawks e eu venho sofrendo por muito tempo. Isso aqui é um confessionário agora. Eu venho sofrendo desde a Legion of Boom. Pra quem não se lembra, aquela defesa lendária, linda, maravilhosa, que ganhou o Super Bowl, que era tudo na minha vida, e aí foi destruída. E aí a gente vem sofrendo com defesa, assim, destrutoramente. E no último jogo a gente teve um suspiro. Não é aquela coisa linda e maravilhosa, mas finalmente funcionou algo. A defesa do Seattle acordou e apareceu. E a gente teve alguma coisa funcionando. E a gente ganhou o jogo. Sim, o ataque tá jogando tão bem. Vocês não entendem quão bom isso é. Eu tô quase chorando aqui. Assim, então meu destaque é claro pra defesa moribunda do Seattle, que finalmente mostrou que ainda está viva.
Podcast funcionando como um momento terapêutico pros nossos participantes. Pedro Betânia, seu destaque?
Cara, meu destaque essa semana vai pro nosso querido Justin Bieber, Herbert, né? Aí o nosso, talvez, muito provável, calor ofensivo do ano. É, teve aí um jogo mais apertado do que o necessário contra o New York Jets, né? Ele, na vitória do Chargers, né? 34 a 28, ele fez 37 de 49 tentativas, ele completou 366 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, ainda fez duas corridinhas ali para 11 jardas, Justin Herbert mantendo uma consistência que muita gente não achava que ele teria, né, pelo que ele apresentou no college, e semana a semana ele vindo aí se provando, já são 22 touchdowns, 6 interceptações e um novo corte de cabelo que deixamos ele, digamos que ele ficou estranho.
Provando aí que a derrota do Chargers na semana passada não é culpa do cabelo de Justin Herbert. O meu destaque aqui, e a gente tá mantendo uns destaques bem alternativos, é pra torcida do Jacksonville Jaguars. Não, não é a que vai no jogo não, até porque nesse último fim de semana tinha mais torcida dos Steelers do que do próprio Jaguars. Também não é pra grandes manifestações de amor ao time, porque o time tá 1-9 nesse momento. Não é essa a questão. É que o Jaguars descobriu uma falha na Matrix e eles querem explorá-la ao máximo, que é o seguinte: na off-season, o Jaguars trocou o Yannick Ngakoue para Minnesota, depois o Vikings já trocou ele para o Baltimore Ravens. Entre as cláusulas dessa troca, tá escrito que se Yannick Ngakoue for para o Pro Bowl 2020, que esse ano, por sinal, vai ser todo virtual, vai ter alguns eventos, inclusive, pelo Madden, jogados no Madden e tal. Se Yannick Ngakoue for votado para o Pro Bowl, e o voto popular é uma das variáveis, no lugar de dar uma escolha de quinta rodada, o Vikings vai ter que dar uma escolha de quarta rodada. E aí a torcida do Jaguars não só tá fazendo uma campanha massiva para que Ngakoue seja votado para o Pro Bowl, porque assim eles ganham uma escolha melhor, como eles estão convocando torcedores rivais. A torcida do Packers, do Lions e do Bears, já que eles são rivais do Vikings de divisão. A torcida do Saints, que tem ainda um pouco de rusgas ali, um pouco de farpas, desde o milagre de Minneapolis. Então eles estão, aos poucos, convocando mais e mais torcidas para votar no Yannick Ngakoue. Eu acho um movimento justíssimo, porque quem coloca escolha de draft na mão de voto popular, de torcedor, tá completamente errado, tem que se ferrar mesmo com essa escolha. Então, já fez a cagada, sobrevivo com ela.
Não vou falar que eu já votei 3 vezes.
Não vou falar que eu vou abrir aqui e deixar meu boot votando, sabe como é que é?
É, isso é nosso bloco de notícias. A gente tem duas notícias antes de partir para comentários mais sérios. Duas delas são tópicos que a gente vem batendo, acho que desde antes da temporada. Um deles, inclusive, é um tópico que aqui no Brasil teve muito forte. Numa semana em que a gente novamente tem que fazer manifestações de vidas negras importam, que um senhor negro foi espancado até a morte na frente de um Carrefour por motivo absolutamente nenhum. Não me interessa o que você vai dizer, não tem motivo nenhum pra espancar
mesmo
alguém.
Mesmo que tenha um motivo, não justifica uma morte, né, cara?
Pois é. Lembrando bem, a justiça não deixa você tomar as coisas com as suas próprias mãos. Você não pode bater em alguém. Não importa o que você, o que a pessoa fez. A pessoa pode ter feito a pior coisa do mundo. Nem as autoridades da polícia podem espancar alguém. E isso não é aceitável. E nenhum de nós, como sociedade, deveria aceitar uma coisa tão nojenta como essa. Matar alguém espancado, isso é algo que irrita o próprio ser. É contra os direitos humanos. Aquela pessoa é um ser humano, você pode dialogar com ela. Você não precisa espancar alguém. Então, não tem justificativa. Não existe justificativa pra violência assim. Não existe justificativa pra qualquer violência.
E isso. Ninguém tem o poder de ser júri e executor ao mesmo tempo, né? Então, numa semana em que a gente ainda precisa estar protestando sobre isso, não é possível que a gente vá continuar protestando sobre isso pro resto das nossas vidas e das vidas dos descendentes e assim consecutivamente. A gente tem uma pequena vitória aí no universo da NFL neste Monday Night Football que está sendo jogado. A gente tem a primeira equipe de arbitragem da NFL completamente formada por afro-americanos, completamente formada por negros. Você pode me dizer, poxa, isso é realmente uma enorme vitória? Simplesmente existe a diversidade lá dentro e você consegue já formar uma equipe completa, tá? Não é, é só um marco histórico que na prática não é gigantesco em termos de quando você vai olhar no resultado final, ter uma arbitragem completamente assim, não é nada, mas mostra diversidade em vários pontos, mostra representatividade em vários pontos. Então, nesse ponto, parabéns à NFL por essa escalação, né? Tem até uma matéria aqui do The Undefeated, que faz parte do grupo ESPN. O primeiro membro de arbitragem negro vem em 1965. A gente sabe que só a NFL já é de 1920. O futebol americano existia antes disso. Árbitro principal mesmo é só 1988. Então a história nisso aqui começa muito, muito, muito depois, cara. E o segundo tópico que a gente tem de notícia nesse sentido é, claro, os casos de Covid. Depois de 28 das 32 franquias da NFL já terem precisado usar o protocolo nessa temporada, a NFL, desde a semana passada, né, já está emitindo memorandos e comunicados para as equipes para que todo mundo intensifique os cuidados, não só as 28 equipes que já estavam voluntariamente, porque já tinham tido problemas, participando. Vocês viram em quem está intensificado esses cuidados? O que é que vocês acham a respeito, pelo menos?
Cara, se você parar para pensar que para as outras ligas acontecerem, né, tipo, a quantidade de pessoas envolvidas nas outras ligas é menor, né? Acho que em questão de staff e tudo mais, se você for comparar, por exemplo, com a NBA, com a MLB, estavam rolando aí até outro dia, né? A quantidade de gente envolvida na NFL é muito grande. Então, a gente sabia que é aquela coisa, a gente sabia que uma hora ou outra ia dar merda, né? E a gente só não esperava que fosse uma coisa tão grande. Justamente no momento onde a gente olha aqui numa tendência meio global, as curvas estão voltando a subir, né? As curvas de infectado, as curvas de morte. Então, quanto mais a liga, já que assim, né? Já que não pode parar, porque já definiram que a NFL é uma coisa tão importante assim, que tem que rolar a temporada de futebol americano, senão os americanos vão morrer, que seja feito de uma, pelo menos tentem fazer de uma maneira mais segura. O problema é que a gente vê semanalmente que, cara, por mais que falem protocolos e tudo mais, na prática ali, na hora do jogo, a exposição dos caras ainda é muito grande. Pô, eu tava assistindo esse final de semana o jogo do Packers, eu não lembro se foi o Aaron Jones que fez um touchdown, alguma coisa assim, se foi ele, se foi o Jamal Williams. Na hora de sair, o cara saiu, primeiro, ele pulou na arquibancada, tinha umas 5 pessoas ali, saiu abraçando todo mundo, depois saiu batendo palminha, sabe, o pessoal colocando a mão e ele cumprimentando a galera, e tipo, sabe, aí a NFL vem depois e fala, não pode trocar a camisa no final do jogo, porque é isso que vai contaminar. Tipo, porra, não é, né? Ali já tá uma aglomeração do caramba, todo mundo. Então, acredito que, por mais que tentem fazer protocolos e as coisas melhorarem e tudo mais, ainda vão continuar tendo casos, vai ser recorrente. A temporada, infelizmente, a temporada não vai parar, mas eu acredito que daqui pro final do ano e pro restante dessa season, a gente ainda vai ver jogos sendo remarcados, jogadores sendo colocados na lista da injury reserve de Covid, porque, cara, o vírus tá aí, não tem vacina, e, pô, eu tô aqui com o Monday Night aberto aqui, cara pulando um em cima do outro, velho, falando grosso ali, blá, 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 na fuça do outro, não é um capacete ali que vai impedir isso de uma transmissão acontecer, né? Então, sei lá. É melhor que tenha um reforço por parte da NFL do que nada, mas, de qualquer forma, vão continuar tendo casos e os números vão crescer e vai continuar dando dor de cabeça. Enquanto não tiver uma vacina, a gente sabe que isso vai continuar rolando.
Eu concordo, casos vão continuar aumentando, isso porque doenças respiratórias são predominantemente mais fortes por conta do ar seco durante o inverno, e todo o hemisfério norte está no inverno. E diferente de outros países, os Estados Unidos tá com uma coisa muito frouxa. Isso é um problema governamental deles, e isso traz uma gama de problemas. Porque, por exemplo, a NFL pode tentar colocar restrição de coisas, mas esse, qualquer uma da parte do staff ou os próprios jogadores podem sair, podem ir conversar com os familiares podem conversar com outras pessoas e assim por diante. A coisa vai muito mais embaixo do que só a NFL.
Essa semana tem Thanksgiving, inclusive, o que deve dar mais problemas nesse caso, né?
Exato. Thanksgiving, em geral, pra eles é o dia de ação de graças, pra quem não conhece. É como se fosse o nosso Natal. A gente vai lá, se reúne, come peru, mesma coisa. Eles fazem isso um pouco antes.
Pera, se o Thanksgiving é o Natal deles é o quê?
Presentes. Mas tem todo esse... Por exemplo, a NBA fez bolha. E claro, a NFL não consegue fazer bolha. Mas poderia falar assim, olha, infelizmente... É, quem trabalha aqui para esses times, toda a staff, junto com os jogadores, não vai ter contato com ninguém de fora. Vocês vão viver só com vocês. Vai ser difícil? É difícil. Pessoal na bolha da NBA, foi difícil ficar longe da família. Mas é mais seguro você fazer isso. Se manter fechado todo mundo ali. Não se meter com... Não conversar com outras pessoas, não tocar em outras pessoas... Porque se você estiver carregando vírus, você vai contaminar outras pessoas. E essas pessoas também podem te contaminar. Isso diminuiria o risco. Vai ter risco de qualquer jeito. É um jogo de contato, é um jogo de contato intenso. Vai ter troca de fluidos corporais. Mas se a gente diminuir o contato com a maioria das pessoas, isso ajuda. Por isso que existem outros países, como a França, a Inglaterra, que estão instalando lockdown. E quer dizer, você vai não poder sair de casa. Claro, não precisa ser tão radical assim na NFL, mas eles poderiam muito bem isolar todos os times. E os times só se encontrariam entre os times. Eles não poderiam ir para casa, não poderiam ter contato em bares ou em restaurantes ou qualquer coisa do gênero assim. Ou com pessoas do quais eles não conhecem, que é uma saída de lá e cá, como pessoas solteiras fazem. Teria que ser controlado, sabe? Tem como fazer essas coisas. É restritivo demais? É. Mas a situação pede essa restrição. Uma hora a gente vai voltar a algo que parece o nosso normal. Mas os estudos das vacinas estão acontecendo. O mundo inteiro está se esforçando nisso. Eu conheço pessoas que estão trabalhando nisso. É dia e noite trabalhando nisso. É enlouquecedor para eles. Mas ainda não temos uma que seja simples, que seja confiável. E, enquanto isso, a gente precisa trabalhar com isolamento e coisa do gênero, para que, né, não tivemos mais mortos. Essa é a grande importância. A gente tem que lembrar que os casos nos Estados Unidos estão aumentando drasticamente. E eles precisam dar conta disso. Tomar conta não é só a NFL. A NFL é a coisa mais baixa que tem ali. É só um jogo. Querendo ou não, é só um esporte. Tem vidas humanas sendo perdidas diariamente nos Estados Unidos. Em massa. Essa é a grande preocupação.
A estimativa do The New York Times está aqui no dia 20 de novembro, que é sexta-feira. É o último dado mais confiável, assim. Final de semana, são menos casos notificados, são menos pessoas que procuram, são menos testes, enfim. A gente vai tratar aqui com o da sexta-feira, estamos gravando na segunda. 1.952 mortes nos Estados Unidos, só ligadas ao Covid-19. Na última sexta foram 171.928 casos. A gente está dando números dos Estados Unidos porque estamos falando da conexão com a NFL, tá? Claro que o Brasil tem uma situação, inclusive situações muito parecidas, mas não vem ao caso. Protocolo intensificado da NFL, no comunicado que eles passaram para as equipes e para a imprensa, né? O Goodell afirma que os contatos entre jogadores foram diminuídos em pouco mais de 50% desde a semana 5, que é quando teve aquela grande crise do Titans, do Patriots, e aí eles começaram a aumentar a intensidade do protocolo e os contatos internos na equipe diminuíram em torno de 50%. Entre as medidas, mais encontros virtuais, menos encontros presenciais. Se você tiver que fazer encontro presencial, que seja em pequenas bolhas do treino, por exemplo, por unidade, com menos gente, mais distanciamento, etc. Dentro das instalações das equipes, máscara o tempo inteiro. Enquanto você está treinando, ou máscara ou face shield. Isso inclui para pessoas que estão dentro do campo também. As imagens do Sunday Night Football, dava para ver o aquecimento do Chiefs. O Travis Kelce estava de máscara enquanto aquecia dentro de campo. Eles estão muito perto, inclusive, de passar uma medida pedindo para que se use máscara durante o jogo. O estado da Pensilvânia quase teve essa daí, até agora se safaram. Menos gente em áreas comuns. A parte de refeitório estava se permitindo que os atletas pudessem sentar para comer e só durante a refeição tivesse sem máscara, mas com todo distanciamento. Até isso já foi cancelado. Agora é sempre um esquema, tá aqui sua refeição, vai para outro lugar para comer. Para entrar nas instalações, você precisa apresentar o PCR negativo, o teste, né, do dia anterior, e só aí você é permitido entrar, o que ainda dá um probleminha, porque você pode ter, entre o teste do dia anterior e o dia atual, você pode ter sido infectado, mas enfim. E de acordo com o staff médico da NFL, enorme parte dos contágios são feitos de forma externa, então contatos com pessoas que não estão ligadas às instituições, é a família, é um... Enfim, N casos aí externos, N possibilidades, só que, como o Betânia bem lembrou, a dificuldade da NFL para criar uma bolha é gigantesca, a quantidade de pessoas envolvidas simplesmente impede qualquer coisa do tipo. A NBA teve numa bolha, porque eles têm muito menos gente para participar, eles conseguiram concentrar todo mundo num lugar só. A MLB jogou com divisão geográfica, mas teve sérios problemas. A gente precisa lembrar como foi isso aqui. A NHL fez em duas bolhas, que depois juntou em uma só para final, semifinal e final, basicamente, mas eles também muito menos gente envolvido. E os planos para 2020, 2021, a próxima temporada, é que sejam com bolhas geográficas, tal qual foi a MLB, mas jogando cada um nas suas casas. É uma bolha pro pessoal do Canadá, porque não pode ter... O governo canadense está impedindo esse trajeto entre os dois países, e aí uma no oeste, uma central e uma no leste. Vamos ver como é que vai sair disso aí. A NHL foi o melhor exemplo de todos. Eles não tiveram nenhum, absolutamente nenhum caso de Covid enquanto estava rolando a volta do campeonato. E a NFL ficou sem proteção nenhuma. Eles estão contando mesmo com parcimônia aí dos jogadores, com eles seguirem os protocolos. Tá ocorrendo muito caso. Recentemente teve um leve surto aí na NFL, mas não tá tendo contágios entre times, então eles não estão ameaçando mexer em nada. Tem um plano alternativo irrisoriamente pequeno, que é se você tiver que cancelar semanas, a NFL vai aumentar um time em cada conferência nos playoffs. No lugar de 7 para cada lado, vão 8. Mas isso também é muito pequeno para ser qualquer coisa que você possa chamar de um plano. Bom, então, dados os dois casos graves, vamos falar um pouquinho de campo aqui, né? A gente teve desenvolvimentos muito, muito diferentes aí para 5 quarterbacks nessa semana, e vamos comentar um pouquinho sobre os 5. Primeiro, falar de Tua Tagovailoa. O Dolphins estava jogando com o Denver Broncos, estava perdendo por 20-13, ou seja, 7 pontos, mas o Tua não estava desenvolvendo bem o jogo, e Brian Flores achou melhor colocar ele no banco no final e dar a chance pro Fitzpatrick talvez virar essa partida. O que que você acha disso, Mayara? Você acha que é prejudicial para o desenvolvimento do jogador, ou pode ser benéfico uma questão de aprendizado?
A questão de aprendizado, eu, sinceramente, eu não teria colocado o Tua provavelmente foi a maior parte dessa temporada, porque college é muito diferente da NFL, isso precisa ser lembrado, sim. O Tua é um bom jogador e tudo mais, mas ele é canhoto, e isso precisa de uma aprendizagem dos wide receivers pra pegar bola, como todo mundo já sabe. E eu, além, assim, o Fitzpatrick tem aqueles problemas, né? Ele é magic ou ele é tragic? Mas ele tem muita coisa pra ensinar ao Tua. Em vez de ficar trocando ele durante o jogo, que eu acho problemático pro próprio QB, porque imagina a sensação. Você tá lá jogando, passa, tentando o seu máximo. Às vezes você não tá tendo um dia bom. E aí seu técnico fala, volta aqui, tu vai sentar e esse aqui vai. Isso não é bom. Não é bom pro psicológico dele. Então, ou você decide começar com ele, terminar com ele, ou você decide segurar ele. Ele não precisa ser o titular. Não esse ano. Ele é calouro. Deixa ele aprender como se joga o jogo. Mas não fizeram isso. Eu acho que a situação em si foi ruim. Eu entendo que era necessário, que era precisar de alguma coisa, mas perdesse este jogo, ensinasse o Tua que ele fez de errado, e ao invés de tirar o Tua e colocar o Fitzpatrick e dar aquela sensação ruim pra ele. Porque eu não vejo motivo realmente pra fazer essa troca. Se você colocou ele como o quarterback inicial, então você mantém esse cara. Então, eu não sei como é que o Tua vai levar isso. É claro que jogadores têm sempre preparo psicológico pra aceitar essas coisas, mas eu não vejo como uma situação benéfica pra o desenvolvimento do Tua.
E aí, Beth, de qual lado você tá nessa história?
Eu concordo com a Mayara no ponto de que o Tua não deveria nem estar jogando, tá ligado? Porque se você parar pra pensar, ele vem de uma lesão e apesar dele estar num bom desenvolvimento em relação a essa lesão, pô, a gente tinha um Miami Dolphins ali competitivo com o Fitzpatrick jogando, né? E eu acho que ficou muito claro esse jogo, assim, eu já tinha essa sensação desde o ano passado de que, assim, você olha pro Brian Flores, ele é cria do Belichick, assim, total, 100%. Então, a questão da personalidade forte, ele impor a cultura dele dentro do time, dentro da equipe. Então, ficou muito claro de que se você não for um cara que vai estar entregando aquilo que eu espero que você entregue, você vai ser substituído e ponto. Até o meu quarterback, sabe? Gosto da postura do Flores, de mostrar de que, tipo, eu vou fazer de tudo para vencer, mas eu concordo com a Mayara, tipo, tinha que ter dado essa derrota pro Tua, sabe? Ele veio aí nessa sequência de... Ele veio nessa sequência de vitórias, mas em nenhum momento o Tua convenceu, né? Ele tá jogando, ok, tá ali fazendo seu arroz e feijão, mas em nenhum momento a gente viu aquele Tua que a gente viu na universidade, né? Fazendo jogos excepcionais, lançando bolas incríveis e tal. Ele tá fazendo aquilo que a gente já esperava dele. Tá cuidando bem da bola, não vai cometer turnovers bobos, mas ainda tem um pouco a se desenvolver. Um pouco não, ainda tem muito a se desenvolver. Acho que a opção de colocar ele em campo, já que você colocou, entendeu? Não pode, tipo, colocar e depois ficar com aquela coisa de, ah, coloquei, mas não tenho certeza se é isso mesmo, sim ou não, aí vai lá e coloca o Fitzpatrick de novo. Eu acho que esse era o momento de ele ter sofrido essa derrota e o time depois olhar pra ele e falar assim, cara, as coisas são diferentes, a gente precisa que você entregue mais, entendeu? Mas fora isso, também a entrada do Fitzpatrick não mudou tanto assim durante o jogo, né? Ele entrou só no último quarto. Ele teve a possibilidade de vencer o jogo, ele fez o passe, vou dizer até que o passe foi certo ali pro Devante Parker no final, aí méritos totais pro Justin Simmons, o safety lá do Bronx, que conseguiu uma interceptação, né, quebrou a linha de passe, mas aí eu tô junto com a Mayara nessa, cara, se colocou, tem que colocar, e acho que não deveriam ter colocado o Fitzpatrick, porque eu acho que você quebra um pouco o ritmo do seu quarterback que começou o jogo, né, cara.
Pois, gente, eu tô no espectro completamente oposto de vocês. Eu sou 100% a favor de que Tua Tagovailoa deveria jogar sim nessa temporada, e nessa vibe mesmo de bye week já começa a jogar, tá? Porque é assim que funciona na NFL, muitas coisas você só vai aprender jogando. Por mais que o seu professor seja excelente, você só vai aprender fazendo. E ênfase na palavra muitas dessa expressão, porque não são todas as coisas. Vai ter coisa que o técnico vai precisar sentar com você, conversar e dizer, tá, senta aqui e olha o que o Fitzpatrick vai fazer ali. Ele lançou a interceptação, mas a gente sabe que é assim que funciona o Ryan Fitzpatrick, ele não faz mágica o tempo inteiro. Mas ele colocou de volta o Dolphins no jogo contra uma grande defesa, que é a do Denver Broncos. Todas as jogadas do Fitzpatrick, quando ele estava em campo, foram de passe. Ele foi pro passe em todas elas. E em várias delas ele conseguiu um andamento. Ele tirou o Dolphins da linha de 1 de sua defesa e chegou, partiu o snap até a linha de 15 do campo de ataque. Ele foi interceptado na linha da endzone, essa interceptação do Justin Simmons. Então, a lição ficou ali, tá? Ele mostrou alguma coisa pro Tua. Menos mal que ele não vai pro banco. Ele já tá confirmado como titular pra próxima semana. Mas eu não tenho problema algum com ele ir pro banco. Eu acho que vale para dar essa lição, sim. Embora tenha comentaristas dizendo que a criança, se você tirou a rodinha da bicicleta dela, você não bota a rodinha de volta, você deixa ela aprender. Cada pai sabe como é que educa seu filho. E eu tô longe de questionar as decisões de Brian Flores nessa temporada. Um outro quarterback que já tá bem mais velho nessa história, porém ainda tá no começo de sua carreira, vocês vão entender assim que eu disser que a gente vai falar de Taysom Hill. Drew Brees machucou e machucou sério na semana passada, tá detectado problema com umas 11 costelas dele, isso é coisa pra caramba. e no lugar de usar o quarterback que já tem 4, 5 anos de experiência, que é o Jameis Winston, o glorioso Sean Payton foi de Taysom Hill como titular, e o Saints venceu, o Hill teve até uma performance interessante, tem umas estatísticas que comparam ele ao Dante Culpepper, por exemplo. Qual é o lance do Taysom Hill? Valeu a pena pra esse jogo? Ele tá mantido pro próximo jogo, né? Valeu aí, Betânia?
Ah, valeu porque venceram, né? Se não tivesse vencido, não tinha valido, né? Mas o que eu gosto do Taysom Hill com o quarterback é que ele traz uma outra dinâmica pra esse ataque do Saints, né? Quando o Drew Brees tá ali, a gente sabe que, apesar de você ter um Alvin Kamara, um Latavius Murray ali, trabalhando no jogo terrestre muito forte, até um dos motivos do Kamara ser tão... um destaque tão grande é que, além dele ter um jogo terrestre muito forte, ele consegue trabalhar muito bem também recebendo a bola, trabalha no passe, né? Porque a gente sabe que o Drew Brees, ele tá longe de ser um cara de movimentação, um quarterback que vai sair correndo pra resolver com as pernas e tudo mais. Ele resolve na precisão e nos passes. A partir do momento que você traz um outro quarterback, tem a característica de também conseguir correr, de que ele pode fazer, por exemplo, um reverso e bloquear e tal. Porque quando o quarterback não tá lançando a bola ou correndo com ela pra poder tentar ganhar umas jardas, ele é um peso morto no campo. Ele não pode bloquear, porque se ele bloquear, ele se machuca, ferrou tudo. Ele não vai sair pra receber uma rota, nem nada do tipo. O Taysom Hill, como a gente sabe que ele tem essa versatilidade, ele não é só quarterback, ele é tight end, wide receiver, running back, o que você pedir, ele faz ali dentro do campo. Você traz uma gama de possibilidades pro ataque, e isso na mão de um cara como o Sean Payton, a gente sabe que pode ser letal, né? Pra poder fazer esse setor se desenvolver, né? E a gente conseguiu ver isso no jogo. Ele não teve o melhor jogo do mundo passando a bola, foram 18 tentativas completadas em 28. Peraí, foram 18 passos completos em 23 tentativas, para 233 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação também, o que é muito bom. E aí que vem o diferencial: 10 carregadas para 51 jardas e 2 touchdowns. Chega ali na linha de 2 jardas, ele consegue pegar a bola e ele mesmo resolver sair correndo, fazer esse TD. Então, traz uma dimensão legal pro ataque do Saints, porém, eu acredito que sim, não é a solução definitiva, tá? Taysom Hill ainda como quarterback deixa muito a desejar em algumas situações, onde você precisa que ele seja quarterback, sabe? Que ele vai colocar aquele passe preciso naquela janelinha difícil, entendeu? Nesse tipo de situação, acho que ele ainda precisa se desenvolver, e em comparação ao Jameis Winston, que o que eu vejo é que, assim, o Jameis Winston, como quarterback, ele é um quarterback melhor do que o Taysom Hill, mas não necessariamente ele é um jogador melhor do que o Taysom Hill pro sistema que o Saints quer fazer nesse momento, entendeu? E é lógico, tem toda aquela possibilidade de começa com o Taysom Hill, na jogada seguinte vem o Latavius Murray, ó, vem o Jameis Winston, e aí ele vai, segue, depois volta o Hill e dá essa embananada pra defesa, né? Muito, o Hill, como ele tem esse coringa, né? Você nunca sabe o que ele realmente vai fazer, mas não acho que seja a solução definitiva pro Saints enquanto o Brees estiver machucado.
E aí, Mayara, seu veredito?
Eu concordo. O Hill, ele é um quarterback suíço, né? O que você precisar, ele tem. Em teoria, é um quarterback. Eu concordo que ele não é um bom quarterback passando a bola, mas ele consegue fazer coisas do que outros quarterbacks não fariam. Ele bloqueia, ele corre muito bem, ele recebe muito bem. Eu entendo não colocar o Winston agora. Eu acho que ele vai colocar nos próximos jogos, igual ele faz com o Brees, porque se você se lembra, tem jogada que o Brees tá ali parado na linha, não sei fazendo o quê, que me dá um desespero. E aí tem o Hill lá jogando a bola, que dá um outro desespero. Deve ser incrível ser torcedor de Saints. Todo dia é um ataque no coração diferente. Mas eu acho que nenhum dos dois é a resposta pro Brees machucado. Perder o Ted Bridgewater foi complicado. Eu espero que o Winston e a sua miopia tenham sido resolvidas. E assim ele não jogue 30 interceptações. Mas é aquele negócio. Eu acho que eles vão ficar rodando, entendeu? Às vezes o Hill, às vezes o Winston, e fazendo o que o Sean sabe fazer de melhor, que é atrapalhar a vida alheia. Porque enquanto não tiver Brees, que vai demorar um tempinho, né, pro Brees voltar. Coitado, toda hora se machucando.
É uma das justificativas do Sean Payton, é que ele sabia o tanto que a defesa do Saints ia atrapalhar o Matt Ryan nesse jogo, e aí isso não seria um jogo com um placar elástico, o Saints não ia precisar ir pro tiroteio. Todos os snaps de treinamento do time titular foram pro Taysom Hill. Então não existiu dúvida nenhuma, pelo menos na parte da comissão técnica, de quem seria o titular nesse jogo. A torcida, a imprensa que alimentaram um pouco aí o que é que podia rolar nessa questão, mas o Saints investiu, colocou all-in no Taysom Hill pra essa partida. Ele já tá confirmado, né, como titular pro próximo jogo, que é contra o Denver Broncos, que é um time que dificilmente também vai impor um tiroteio pra cima do Saints. Uma defesa que tá tão bem, uma defesa que exerce tanta pressão, o Trey Hendrickson tá entre os líderes de sacks em toda a NFL. Então você vai ter novamente uma oportunidade para que as coisas que o Taysom Hill faz de diferente sejam a oportunidade que o Saints está precisando. E só dá a prova de que o Saints quer fazer valer o contrato que o Taysom Hill está sendo pago. Ele não está sendo pago como um canivete suíço, como um tight end, como um jogador de special teams. Ele está sendo pago como um quarterback reserva. Então a oportunidade que apareceu, ele está lá. Até o momento, é um negócio viável para o longo prazo? Acho bem difícil mesmo. Eu acho que é o Saints tentando aproveitar o desconhecimento aí do resto da liga pra poder embarcar essa história com o Taysom Hill, mas vai que o Sean Payton resolve que ele é o titular, né?
E tem uma coisa também, Danilo, você falou da questão de contrato, né, do Hill tá sendo pago como quarterback. O contrato do James Winston, ele é um contrato de um ano, e ele tem incentivos conforme tempo de jogo, né, se ele jogar mais, ele ganha mais. Ele tem lá o contrato base, 1 milhão e os quebradinhos, mas ele ganha incentivos conforme ele joga. E o Saints é um dos times com o pior cap da liga. Então, pode ser que essa decisão também tenha a ver com uma questão financeira, tá? Não tô falando que é, mas pode ser que também seja um dos motivos pro Saints não colocar ele pra jogar o James Winston, porque colocá-lo para jogar em uma situação onde o time já pode vencer com o Hill, significa gastar mais dinheiro pra ganhar. E é isso que eles não querem fazer. Eles querem ganhar gastando o menos possível.
Maiara, Alex Smith tem sua primeira vitória como titular em 742 dias, desde a sua lesão seríssima, e ganhou esse fim de semana o jogo do Washington contra Cincinnati. Você acha que Alex Smith, depois da temporada 2020, vai ter valor ainda de titular?
Eu espero que sim. A lesão do Alex Smith foi tão horrível e todo mundo ficou muito preocupado se ele ia continuar vivo, se ele ia manter a perna. Foi toda uma situação, ele teve tanta garra, eu espero muito que sim, que ele consiga. Mas o jogo, ele jogou ok, e tem que ver, porque ele tem uma boa competição dentro do Washington. Eu espero que ele consiga manter, mas ele não tem muitos anos à frente dele, e tem jogador muito novo ali atrás dele, ó, olhando, falando, olha, eu gostaria de ser o titular. Então ele vai ter que colocar o A-game dele, e eu não sei se ele vai conseguir. Eu não sei o quão limitante foi essa lesão pra ele, porque o Cincinnati, ele teve seus próprios problemas. Então, e o Cincinnati não é um time ainda totalmente bom, incompleto, precisa arrumar muitas coisas, tanto na defesa quanto no ataque. Então não é um time que demonstra uma real complicação pro Washington. O Washington tem que encontrar um time mais difícil pro Alex Smith mostrar realmente o que ele ainda tem. Mas tem que considerar tudo. É a primeira volta dele depois daquela lesão horrível. Ele precisa de ter tempo de jogo, porque não é a mesma coisa treinar, fazer fisioterapia, fazer mock jogos do que jogar mesmo. Eu espero muito que ele consiga ser um titular no restante da sua carreira, mas tem muitas ressalvas aí.
Beth, a que é mais polêmica aqui é o caso do Carson Wentz com o Philadelphia Eagles.
Tem que ir pro banco. Maluco, mano. Pior é que eu tava vendo uma notícia essa semana de que algum executivo da NFL falou que talvez o problema do Wentz seja psicológico. E o mental dele foi pro beleléu porque ele viu a temporada de princeso dele ir por água abaixo com uma lesão e o quarterback reserva venceu o Super Bowl com o time dele, né? Na temporada seguinte, ele tinha um time recém-campeão, não conseguiu entregar aquilo. Desde então, o Eagles parece que também não contribui muito com ele, não arruma bons recebedores, ele já reclamou disso. Eu sempre falo aqui, sempre vou dizer, enquanto isso não mudar, o vestiário do Eagles é um ninho de cobra, é um dos vestiários que, pelo que sai da imprensa e tudo mais, é um dos vestiários mais tóxicos da liga, onde os caras lá, tipo, não, o clima não é dos melhores, sabe, entre os próprios jogadores. Alshon Jeffery parece que não gosta do Carson Wentz, e aí tem o DeSean Jackson, que também é um outro falador de fala pra caramba, e aí você vai trazendo tudo isso, aí o time, ao invés de pegar alguém pra ajudar o Carson Wentz, vai lá e drafta outro quarterback na segunda rodada, rodada para fazer uma, entre aspas, pressão em cima dele. Então, assim, o Carson Wentz já faz um bom tempo que ele não entrega o que ele entregou nas duas, três primeiras temporadas da carreira dele. Ele ainda tinha os seus defeitos naquelas temporadas boas que ele teve com o Eagles. É, acho que mais 2017 e 2016, né? 2018 ele acabou tendo uma lesão, mas ele tava indo bem também. Essas três primeiras temporadas dele, ele entregou bons números, deu boas demonstrações. Ano passado, apesar de não ter atuado tão bem assim, conseguiu levar o time para os playoffs, os números não foram dos piores, mas falta consistência pro Carson Wentz. É, nitidamente, esse ano ele caiu muito de aproveitamento, a média de passe completo dele diminuiu, a média de passes, de jardas por passe dele também diminuiu, o número de interceptação dele literalmente dobrou das últimas temporadas para cá, porque 2017, 2018 e 2019 ele teve 7 interceptações cada ano, esse ano ele já tá com 14, que foi o número que ele teve total em 2016, que foi a temporada de calouro dele. A porcentagem de first down dele diminuiu, tudo, absolutamente tudo do Carson Wentz esse ano diminuiu e piorou, e cara, ele não tá demonstrando, ele não tá dando sinais de que ele vai reagir, sabe? Você assiste os jogos do Eagle, cara, é triste assim você ver os jogos do Eagle, quando você vê que fala, caraca, Deus, esse elenco aí foi campeão do Super Bowl há 4 temporadas atrás, 3 temporadas atrás, sabe? É meio assustador até, porque você não consegue olhar pra esse time do Eagles e falar que esse time é competitivo. E aí você olha a divisão, você entende um pouco do porquê disso, né, cara? O Eagles hoje lidera a divisão deles com um lindo recorde de 3 vitórias, 6 derrotas e um empate. Então, tem alguma coisa precisa mudar em Filadélfia. Desde o começo do ano, o Danilo me iludiu, fez achar que, eu sempre vou lembrar isso também, ele não me fez ter a esperança de que o Jalen Hurts poderia ir pro New England Patriots, que seria uma coisa que eu acho que seria muito da hora. Mas...
Okay. Eu admito essa.
Você me iludiu com essa, porque, mano, eu comprei essa muito forte. Mas já que ele foi pro Eagles, cara, que ele tem a oportunidade de mostrar um pouco do que ele desenvolveu, sabe? Não acho que o Jalen Hurts é o melhor quarterback da classe, nem o melhor quarterback do mundo, mas eu acho que ele poderia trazer uma outra dinâmica pra esse ataque do Philadelphia Eagles, que hoje o Carson Wentz, infelizmente, ele não tá conseguindo dar. E, além disso, tem uma outra coisa. A gente falou lá no nosso programa do começo da temporada sobre a situação dos quarterbacks. O Carson Wentz, ele não é um cara barato. E acredito que a expectativa, depois daquela temporada que o Eagles foi campeão, era que ele conseguisse performar bem daquela maneira, né? E levar o time a playoffs novamente, ser um time competitivo novamente. O Doug Peterson diz que não tem dúvidas de que o Carson Wentz é o titular, mas eu acho que a ideia de você colocar um Jalen Hurts que talvez renda mais barato, contrato de calouro, e você poder se livrar de uma bomba, que é esse contrato aí do Carson Wentz, afinal de contas, né, são 4 anos, 128 milhões, não é a coisa mais tranquila do mundo esse contrato dele, né? Seria até uma saída interessante financeiramente falando pro Eagles se o Jalen Hurts mandasse bem. Então, acho que se eu não estou maluco, ano que vem, se eles cortassem o Wentz, né, trocassem e tudo mais, economia de 34 milhões no cap. Então, a corda, eu acho que tá no pescoço.
Eu não vejo como impossível, mas sei lá, não sei, pra mim o Wentz, ele morreu depois que o Philadelphia Eagles ganhou o Super Bowl. Tem algo que nele que não demonstra confiança, não demonstra capacidade de olhar e falar, eu vou conseguir, até dó, dá vontade de falar, segurar ele assim, vem comigo, eu vou te levar pra terapia, vai dar tudo certo, a gente vai melhorar. Porque alguém já viu o brilho nos olhos dele de jogar de novo? Porque eu não vejo isso. Parece que algo desistiu dentro do Wentz. Eu acho, sim, eu concordo que tem algo psicológico envolvido nisso. E querendo ou não, o psicológico, ele mexe aqui com tudo. Você pode estar na sua melhor na maior porte físico. Se você tiver algum problema mental, vai dar ruim. Porque, no fim, é o seu cérebro que comanda as coisas. E tem algo que falta no Wentz. Tá faltando algo. Talvez seja o vestiário, que já não é amigável, talvez seja uma certa tristeza, porque ele não conseguiu realmente ir lá ganhar o Super Bowl, ou talvez ele já não tenha tanta vontade de jogar, sei lá, alguma coisa faz ele não querer jogar tão bem assim. É preciso ver, porque ele é caro. Provavelmente o Eagles vai dispensar ele. Mas é muito triste ver isso acontecer, né? Pelo menos uma justificativa do porquê que ele tá tão ruim assim seria bom. Porque é uma queda de uma montanha russa, do nada. Então, tem algo que precisa ser arrumado. Assim, o Eagles inteiro precisa arrumar aquelas coisas ali. Mas tem algo que realmente precisa ser arrumado no Wentz.
Só uma coisa aqui, gente, o Wentz não vai pra lugar nenhum, tá? Se ele for cortado em 2021, é 59 milhões de dead cap e o Eagles paga ainda 24 milhões no espaço, então sem a menor chance. Se for trocado com aquela designação de depois de 1º de junho, é 33 milhões de dead cap e a economia é de 850. Esquece. Carson Wentz é o quarterback do Philadelphia Eagles ainda por muito tempo. O que vai precisar acontecer é outra história.
Triste pra eles.
É, o que eles vão precisar fazer é outra história. Já diz Nicolas, amigo do Coquinha, o grande filósofo psicológico e comanda o corpo. Tá? Não mexe aí no Carson Wentz. E o nosso último exemplo, vou trazer aqui de questão de quarterback, é que o Joe Burrow saiu com uma lesão séria. Ele teve notícia divulgada hoje, né? Ele teve ruptura do ligamento medial e do anterior, o ACL e o MCL, os dois de joelho, mais algumas outras lesões menores aí ao redor da região. A estimativa estava, pelo menos ontem, em 12 meses de recuperação. Ou seja, se ele quando ele estiver pronto, se ele cumprir exatamente os 12 meses, eles vão voltar exatamente em novembro de 2021. Já vai estar no final da temporada. Então, o Bengals tem uma decisão aí a tomar, né? É, o que eles vão fazer no caso de Joe Burrow? Drafta outro jogador, já que eles vão estar, já estavam numa campanha ruim, vão estar numa campanha ainda pior. O Bengals já está no top 5 nessa história de draft. É, encontra um veterano pra segurar a onda e espera o Burrow voltar. O que é que eles vão fazer?
Você sabe quem vem aí, né? Sabe
não vem o Sunshine, você sabe
não,
quem
não,
né?
Não.
Ryan Fitzmagic.
Ah, não, 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 não. Nem Andy Dalton, que brincaram ontem, não dá mais pra voltar.
Mano,
para.
Mano, eu tô falando sério, sério mesmo.
Para com isso. Não, deixa aposentar, pelo amor de Deus.
Se o Dolphins não renovar e o cara falou, eu jogo, ele vai.
Seria
um
sonho se fosse o Kaepernick, sinceramente. É, mas eu acho que vai ser.
É, olhando o cenário de quarterbacks. É, mas é que se você olha o cenário de quarterbacks veteranos livres no mercado, não tem muito nome bom.
Você é o James Winston.
É uma possibilidade. Você trazer talvez um Marcus Mariota que tá parado lá no Raiders.
Sabe, é alguém nessa vibe aí. Eu acho que é isso que eles fazem, um veterano ali pra segurar. Caralho, que esquilo não, peraí, pô. Aí você tá numa prateleira completamente diferente. É alguém pra ver, pra esperar e ver como é que rola a recuperação e a partir daí tomar a decisão. Tyrod Taylor, cara bem temporário desse, embora a gente já tenha dito há algumas semanas o que acontece quando você tem Tyrod Taylor como seu quarterback titular de ponte. Então é isso. O Bengals vai precisar esperar no caso do Joe Burrow.
É porque não adianta você draftar o Sunshine. Aí você vai fazer o quê?
Você não vai conseguir. Mas você não vai conseguir.
É, com duas escolhas de primeira rodada.
Trevor Lawrence é o quarterback do New York Jets, ponto. Isso não tem mais dúvida. O tanto de jogo que o Jets já entregou pra conseguir essa escolha número 1 já tá bem claro. Isso não vai acontecer. Esquece.
Gente,
quem tiver na disputa pode esquecer.
Mas eu nem acho que é a culpa do Sandar.
O novo quarterback do...
Não, Sandar é muito caro pra ir. Sandar não tem futuro.
Porque
gente, para. Sandar não tem futuro. Não vai rolar também. Esquece.
Sabe qual é o grande problema do Jets? Mudando todo meio de assunto. É o Adam. Gays. Tira ele.
Ah, isso todo mundo já sabe, pô. Isso todo mundo já sabe.
É,
vamos.
Isso aí a gente já sabe.
Não adianta
vamos
você
pros jogos da semana, gente.
Deus não resolve o Jets.
Vamos pros jogos da semana. Primeiro jogo que a gente tem é Titans e Ravens, que era pra ser o jogo da vingança, Beth. Mas aí tinha um Derrick Henry no meio do caminho.
Cara, e que finalzinho de jogo, né? Porque, tipo assim, vamos falar a real, nenhum dos dois times queria vencer. Porque, cara, tava feio assistir esse jogo. Feio, 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 cara, feio. O Titans não queria vencer e o Baltimore também não. Aí, beleza, chegou ali no finalzinho, alguém precisava vencer. Aí os times começaram a dar uma sei lá, acordada. E aí, no final, né, acho que prevaleceu a experiência, né, a experiência do time do Tennessee, que eu acho que, no geral, é um time mais experiente. Cara, o que o Ryan Tannehill, trabalhando play action, conectando com o Corey Davis nesse jogo, os caras lá super preocupados com o AJ Brown, cara, o Corey Davis fez um jogaço. E assim, AJ Brown no final do jogo, mostrando que, como o próprio DK Metcalf, né, eles foram colegas lá em Ole Miss, falou, vocês liberaram um monstro. Porque, cara, o touchdown que ele faz ali pra poder empatar o jogo, né, empatar não, virar o jogo pro Titans, ali no finalzinho já do quarto, foi realmente absurdo, assim. Porque, cara, ele carregou, acho que 2 ou 3 pra cima, pra dentro da end zone.
4.
Foram 4? Aí, ó.
4 tackles quebrados.
E, cara, assim, o Titans foi superior pra mim, ao meu ver, durante todo o jogo. E nós precisamos falar sobre Lamar Jackson. Porque, cara, não dá pra você ser MVP e na temporada seguinte fazer essa patifaria que Lamar Jackson está fazendo esse ano. Porque, desculpa, é patifaria. Ele está jogando muito abaixo, muito aquém, acho que do que se esperava dele, cara. Muito aquém. Não sei se é o sistema de Baltimore que mudou, não sei. Mas, assim, uns passes displicentes, dropback zoado, mecânica estranha. A interceptação que ele sofreu ali, teve uma que ele foi fazer um passe enorme lá. Cara, bizarro, assim, bizarro. Sabe, umas decisões que você olha e você fala assim, não, Lamar Jackson, você tá de brincadeira, cara. Não, você não pode fazer isso, você tá jogando NFL, você não tá mais jogando em Louisville, não, cara.
Ele tá jogando mal. Não dá mais pra passar pano. Ele tá jogando mal. Assim, é mal no sentido, o cara foi MVP e agora ele tá fazendo isso. Tem algo errado ali. É, eu não sei se, realmente, como o Beth falou, é a mecânica que mudou das coisas ali, treinamento e tal. Mas eu não sei, tem algo errado. Ele tem recebedor, ele sabe jogar a bola. Não é um cara que o pessoal chamava antes que ele era um running back. Não é um running back, ele é um bom passador. Ele consegue passar a bola bem. Ele tá fazendo passes displicentes, jogando as coisas como se não tivesse nem aí. Muito estranho. E tem que rever isso. Se eles querem realmente competir, porque os Steelers estão lá, cara. Os Steelers estão voando. Eles estão tranquilíssimos, sabe? Não perderam nenhuma. Estão ali, vão conseguir ir pros playoffs. E aí, o que, que vai fazer o Baltimore? Agora, sobre os Titans, como diz o DK Metcalf, low-key Titans fans. Só que não. Os Titans realmente não jogaram muito bem a partida inteira. Mas o final foi o que foi necessário. Eles tentaram bloquear a corrida do Harry. Tentaram, mas o final deu certo. E aquela vingança que foi, na verdade, foi o Empire Strikes Back. Continua.
Nossa. Entrando no clima que o Disney Plus lançou aí, né?
Disney Plus me patrocina. Eu faço essas piadas toda hora. Mas não deu certo, cara. E, sendo bem assim polêmica, o Ravens poderia sim ter ganhado este jogo se tivesse jogado bem. Porque os Ravens são mais times que os Titans. Mas eles não jogaram bem. Eles não jogaram pra ganhar e perderam. Os Titans também não queriam ganhar, mas deram sorte de que eles têm os melhores corredores. É, eu não sei o que tá acontecendo. Agora, assim, o problema lá, Lamar Jackson, é uma coisa que tem que ser resolvida. Se eles têm pretensões de playoffs e chegar lá, eles têm que resolver isso.
Se o campeonato acabasse hoje, o Ravens estaria fora dos playoffs, o Browns estaria dentro dos playoffs, isso só aumenta o tamanho do buraco em que eles se encontram. Já tem nesse Thanksgiving, ou seja, jogo de quinta-feira, semana curta, é contra o Steelers e é o jogo da vida do Ravens, então toda a situação está contra Baltimore nesse momento. Se não achar ritmo agora, na hora mais difícil da temporada, sinto muito, vai ficar de fora mesmo. E aí um MVP não voltar nem pros playoffs na temporada seguinte é complicado.
Fica aqui só meu questionamento, minha indagação. Dessas 6 vitórias dos Ravens, quantas você pode colocar nas costas do Lamar?
Isso é uma boa pergunta.
E dessas 4 derrotas, quantas você pode tirar das costas do Lamar, entendeu? Esse é o ponto da questão. Fica aí a reflexão pros torcedores, que precisamos falar sobre Lamar.
É isso. No outro espectro, assim, de MVP, jogadores que foram MVPs e estão em ascendente, em chamas, em todo nível, Mayara, o Kansas City Chiefs conseguiu a sua vingança, esse sim, em cima do Las Vegas Raiders, foram no Sunday Night Football, foram no Estádio Novo e saíram de lá com a vitória, saíram com Andy Reid dizendo, olha, se você me dá 1 minuto e meio e eu tenho Patrick Mahomes, eu tô completamente tranquilo que a gente vai conseguir essa vitória.
Primeira coisa que eu tenho que destacar é a massagem que o Kelce fez no Andy Reid, que é a parte mais importante do jogo. A massagem nas costas. Se você não viu isso, é a melhor coisa que você viu nesse jogo. Não importa o que acontece. O Mahomes não jogou o jogo inteiro bem, tá? Foi um jogo mais ou menos pra ele, mas 1 minuto e 40. É isso que ele precisa, querido. É isso que ele precisa pra brilhar. E ele brilhou. Tem aquele momento que você fala que o Carson foi melhor durante o jogo, ele foi. Ele jogou bem. Os Raiders jogaram muito bem o jogo. E o ataque dos Raiders foi bom. Só que existe aquela diferença entre QBs. O Mahomes jogou ok pela maior parte do tempo. Não foi aquele Magic Mahomes, as coisas maravilhosas que ele faz. Mas ele precisou pouco tempo pra resolver isso. Enquanto mesmo que o Kirst tenha jogado bem a maior parte do jogo e foi bem, não foi um placar gigantesco de diferença, foi um placar até que apertado, falta algo ainda assim nos Raiders. Os Raiders não vão conseguir o brilho de todos, porque eles não têm o QB de elite. Eles não têm esse grande QB que tá na primeira prateleira, que é o Mahomes. Que é o cara que, se você dá pouquíssimo tempo, ele resolve a parada. Igual o Aaron Rodgers, igual o Russell Wilson, igual o Tom Brady, igual alguns... Antigamente, o Lamar Jackson, ainda estou com a minha dúvida agora. Estou pondo a minha dúvida aqui. E vamos ver o que acontece. Então, esse é um grande problema dos Raiders. E o outro problema foi que eles não conseguiram segurar. Claro, quase impossível segurar o Mahomes, mas a defesa deveria ter segurado esse último minuto. E ter segurado com força, mas o Mahomes encontrou o alvo e venceu. Essa é a grande história do jogo. O jogo estava lá, o Mahomes era empatado, aí tinha o Mahomes, 1 minuto e pouco, ele encontrou um alvo, Kansas venceu. Não foi um jogo incrível, mas foi um jogo de vitória, mesmo assim.
O Mahomes, ele fez nesse jogo aquilo que o Mahomes faz, sabe? Que é manter o time dele em posição de vencer. Eu acho que o maior diferencial do Mahomes para os outros quarterbacks na liga hoje é que ele tem essa capacidade de pegar o time dele na situação que for e sempre colocar o time dele numa posição de brigar pela vitória, né? Porque a gente vê quarterbacks que conseguem... O time tá tomando um pau, aí depois começa a fazer o comeback e tudo mais. O Mahomes nunca deixa o outro time ficar muito longe. E pra ele era pessoal, né? A gente vê aí o Kansas City 9-1. Essa única derrota foi justamente pro Raiders. E assim, vale se destacar que esse time do Las Vegas Raiders tá jogando muito bem, cara. É um time que tá com uma defesa muito agressiva. O Gruden tá conseguindo colocar o ataque dele ali em campo, as ideias. Josh Jacobs, Darren Waller é um monstro, cara, um monstro, tipo, baita tight end. Nelson Aguilar sendo um personagem importante dentro desse time, já faz algumas semanas aí, tá fazendo bons jogos, parece que se encaixou aí nesse time do Las Vegas muito bem, né? Já são 6 touchdowns nessa temporada. Então, a gente olha pra esse duelo, além de, obviamente, tem toda a rivalidade, por ser um duelo divisional, né? A gente consegue observar que o time do Las Vegas em nenhum momento deixa o Kansas ter aquela dominância que normalmente o Kansas sempre tem, né? O problema é que é muito difícil você conseguir segurar Kansas o jogo inteiro. O Houston que o diga, né? Você pode abrir 24-0 contra Kansas, que, cara, os caras vão... O jogo não está perdido, né? Como a Mayara falou aí, a citação do Andy Reid, se você tiver 1 minuto e meio e Patrick Mahomes, você ainda pode sonhar com a vitória, e sabe que isso é possível, né? E você vê o lance do touchdown final ali pro Kelsey, é simplesmente, cara, o medo que a ameaça que o Mahomes é como jogador, né? Porque ele sai do pocket, ele ameaça fazer uma corrida, no que ele ameaça fazer uma corrida, o safety aproxima, no que o safety aproxima, ele faz um passe completamente oposto à direção que o corpo dele tá indo, é um passe super preciso, o Kelsey dentro da endzone, a gente sabe da qualidade do Kelsey também. Então, acho que, cara, dentro dessa partida não tem como não destacar o fator clutch que o Patrick Mahomes tem, né? Esse negócio de, cara, falta uma posse, tem pouco tempo, pra ele não tem essa do, vamos administrar, vamos tentar um field goal. Ele fala, cara, é isso, precisa disso pra ganhar, então vamos correr atrás pra ganhar, né? Então, realmente, porque naquela situação, o field goal empataria, né? Tava 28-31, o field goal empataria. Mas ele foi atrás da vitória. Então, não tem muito como não destacar esse fator clutch que Patrick Mahomes sempre vai trazer aí pro Kansas City Chiefs. E, cara, É aquela coisa, pra mim esse Chiefs tá igual ano passado. Ninguém lembra do Chiefs, cara. Tá todo mundo falando dos outros times e tal. E o Chiefs tá ali, cara, 9-1, sabe? Fazendo bons jogos. E aí eu entro no que o Danilo falou umas semanas atrás. Kansas City Chiefs, o que a gente vê hoje é um time que claramente está pisando no freio. E quando a hora H chegar, ah, filho, se prepara, porque o bagulho vai ficar louco.
Eu acho que agora é que eles estão começando a soltar as amarras aí, principalmente porque tinha o fator vingança nesse jogo. Evitar tomar uma varrida do Raiders, né? Nessa temporada era essencial pra moral do Chiefs. E, cara,
impedir que o Raiders tenha chance de playoffs, né? Porque lembrando que o Raiders estava bem vivo na briga pelos playoffs aí.
É, o Mahomes só tem duas interceptações na temporada e as duas vieram nas mãos do Raiders. Tá?
Exato.
O quarterback tá num nível absurdo.
Ninguém fala de Mahomes pra MVP, né? Eu gosto dessa história.
Ah não, agora a contagem virou a favor dele completamente, completamente.
O Chiefs é aquele time que você olha e fala, olha, tá tudo bem, mas não esquece dele. E tá todo mundo esquecendo. Chiefs vai chegar nos playoffs. E aí, eu quero ver o que a AFC vai fazer. Porque vai ser difícil vencer ele, tá? E ó, eu tô colocando assim, Steelers me lembrando disso, vai ser difícil vencer eles. O Kansas é um time que é muito bom. As pessoas esquecem que ele é um time muito bom. Ele não ganhou o último Super Bowl por brincadeira. É um time ótimo. E vai fazer estrago. Pode esperar que vai fazer muito estrago.
Vai, mas a impressão final que me dá esse Sunday Night Football é o Schwarzenegger no Predador. Ele encontra o sangue do Predador assim. Ele sangra. Se ele sangra, podemos matá-lo. Esse é o momento da AFC, assim. Todo mundo quer saber onde é que tá a fraqueza. Qualquer fraqueza que seja do Chiefs, pra tentar explorar aquilo ali, e a conferência tá extremamente divertida de acompanhar. Bethânia falou mais cedo do fator clutch do Pat Mahomes, o fator decisivo, aparecer na hora certa, e quem quase conseguiu executar o seu favor clutch nessa semana foi o Aaron Rodgers em Packers e Colts. Teve...
Peraí. Ele fez a parte dele. Quem cagou no pau foi o Marques Valdez-Kendall.
Exato. Vou ter que
por isso eu usei, gente, eu usei o quase, porque assim, o fator clutch do jogador pode aparecer, mas se não vier com vitória, não é clutch, minha gente. Eu não tô dizendo que o Rodgers foi mal, mas não adianta. Pô, a última campanha, que foi o mesmo caso, você tem um minuto e pouquinho pra dar na mão do Aaron Rodgers uma possibilidade de empatar, virar o jogo, enfim, pô, o Aaron Rodgers vai cumprir, bicho. Começou já metendo 47 jardas. Saiu do fundo do campo pro meio do campo em uma jogada só. Tá bom, vai fechar o jogo com duas Hail Mary? É agora, o Rodgers Hail Mary tá de volta, é isso. É isso que você quer fazer pra mim. E aí conseguiu levar pra prorrogação e Marquez Valdez-Scantling saiu do céu ao inferno em uma recepção.
É aquele negócio, né? Toda vez que a gente lembra assim, olha, lembra quando a gente falou que os Packers precisam de wide receivers? E aí você olha assim, olha, eu finalmente estou falando certo. É isso, cara. Os Packers precisam de wide receivers, porque algumas coisas não dão certo. Mas o mais impressionante desse jogo foi a morte dos Packers no segundo tempo, no quarto período. Foi incrível. No terceiro e quarto período. Tava lá, jogaram o primeiro e o segundo, fizeram 28 pontos. Parecia que o jogo era deles, parecia que ia ser festa. Parecia que iam fazer 40 e tantos pontos em cima, até 50 no Colts. Colts não ia ter chance nenhuma. E aí eles voltam no intervalo e eles estavam mortos. Mortos. Totalmente mortos. Nem existia Packers ali. Não dava nada certo. E fizeram um pontinho ali, cá. Mas assim, a derrota dos Packers vem nas costas dos Packers. Eu, assim, foi um jogo bom dos Colts. Os Colts livraram um pouco dos pesos nas costas deles, de perderem para time com grandes ataques e coisas do gênero, mas os Packers poderiam ter ganhado esse jogo. É que eles não tentaram. Tiveram coisas ridículas acontecendo no terceiro e quarto, que eles poderiam muito bem ter transformado em pontuação. Então, eu não sei o que aconteceu ali no vestiário. Será que alguém falou assim, o Matt falou, ó, gente, o jogo já tá ganho, vamos só descansar aqui e tomar um suquinho? Porque por muito parte do terceiro quarto foi monólogo do Colts. Eu nem sei quantos pontos eles fizeram, acho que foi 14-0 ou mais no terceiro quarto. E não teve nada dos Packers.
Foi 11-0 no terceiro quarto e 6-3 no quarto.
porque foi só o chute do Mason Crosby no final.
Exatamente.
É absurdamente ridículo isso. Como é que um time joga, faz 28 pontos nos primeiros quartos e depois não faz mais nada depois? O que aconteceu ali? Então, assim, a derrota é culpa dos Packers. Por N fatores. A defesa dos Packers é meio zoada, não dá pra falar muito. E ela não funcionou como uma unidade perfeita. É, claro, teve destaques individuais, mas ela não funcionou como uma grande unidade. Teve muito problema no ataque. Teve certas coisas que não deveriam ter sido feitas, tipo aquele passe longo do Rodgers, em vez de fazer um passe curto, porque era poucas jardas que precisava avançar. Teve esses erros pequenos, custaram o Packers uma vantagem que eles poderiam ter de pontos e vencer os Colts. E, querendo ou não, a NFC é bem difícil. É, e cada ponto que você tem conta pra você pegar a única bye week que você tem. E agora, né, os Packers estão cada vez mais longe disso. Então, é problemático. Principalmente se eles continuarem ficando em posições ruins, e aí tem que jogar fora. Imagina jogar. E que deve ser mais legal jogar em Seattle do que jogar no frio do, né? Mas não jogar em casa. Então tem esse problema. Eu acho que, assim, se eu fosse pontuar onde tá a derrota dos Packers, está no próprio Packers, na própria dinâmica da defesa, que não é boa e não foi arrumada até agora, e de algumas coisas que deram muito errado no ataque. Por isso a minha insistência de falar que eu acho o draft dos Packers teve grandes erros. Um deles eu ainda vou dizer que é o Love. Eu posso pagar com a língua no futuro. Até espero que aconteça isso, porque eu gosto de uma NFC competitiva, apesar de não ser Packers fan, tá? Mas eles precisavam de wide receivers, eles precisavam de mais armas pro Aaron Rodgers, pra que ele consiga uma dinâmica melhor no ataque. O ataque é muito previsível, sabe? Ele tem algumas pessoas só pra receber essa bola. Se você prestar muito bem atenção, você consegue interceptar essa bola e pegar essa bola. Então, é preciso arrumar isso. Esses são os grandes pontos de problemas do Packers. É claro, os Colts fizeram um bom jogo. Não vou tirar esse mérito. Mas o Packers é muito mais time e deveria ter ganho.
Deixar aí a cota de mérito para a defesa do Colts, né? Porque basicamente segurou o Packers o jogo inteiro, menos a campanha final, que de certa forma foi para empatar, mas foi para 3 pontos. Os ajustes de intervalo do Colts foram essenciais. O desempenho do Darius Leonard, do Rocky Assin, do Julian Blackmon, calouro excepcional. Tem a história do Julian Blackmon, é que ele escreveu na capa do playbook dele, calouro defensivo do ano, sabe? E nessas últimas semanas ele tá jogando nesse nível mesmo. Então, pô, nesse momento, enfrentar a defesa do Indianapolis Colts é um confronto pesadíssimo para qualquer ataque, mesmo o ataque do Green Bay Packers. E aí eles provaram isso. Quando o Packers conseguiu um empate no final, conseguiu sair com a primeira posse na prorrogação, essa parte é sorte, puramente sorte, foi na moedinha. E aí eles forçam um fumble em cima do Valdez-Scantling e recuperam e chutam o field goal do Rodrigo Blankenship do Brasil para conseguir a vitória na prorrogação. Pô, mostra o time que lutou o segundo tempo inteiro, não deixou o momento virar a favor do Packers e conseguiu sair com resultado positivo. Parabéns mesmo para Indianapolis Colts. Eles podem até precisar de alguns ajustes ainda, não é o time da primeira prateleira, mas tá lutando para conseguir essa vaga, para conseguir título de divisão, e tem todas as chances, sim, de alcançar essa vaga nos playoffs.
Cara, o problema, eu acho que dessa derrota principal pro Packers, mais uma vez, Special Teams jogando muito mal, né? Novamente deixou a desejar o Special Teams, e eu acho que o ponto crucial dessa derrota foi ali no final do quarto-quarto, onde o Packers teve uma 4ª para 1, em posição de chutar um field goal, e preferiram. Eles estavam na linha de 34 de Indianapolis. Não é o field goal mais fácil do mundo, acho que dá 34, vai dar 41, né? 41 jardas. Então não é o field goal mais fácil do mundo, mas também não é o mais difícil, algo que o Mason Crosby provavelmente acertaria. Esse field goal, se o time tivesse ido para essa tentativa, teria deixado o jogo 31 a 31 com 6 minutos no relógio. Com 6 minutos não, com 3 minutos no relógio. E aí você jogando essa responsabilidade de vencer o jogo para o Indianapolis Colts. É aquilo que uma vez a gente conversou naquele programa que foi eu, você e o Gui, que teve uma situação similar do Houston Texans. Ir pra conversão ou tentar o field goal, e aí eu não lembro contra quem foi, que eu falei, cara, deixa a responsabilidade pro outro time. Faz o seu e deixa a responsabilidade de tentar resolver o BO pro outro time. Deixa eles tentarem jogar pelo erro, né? Pois bem, derrota veio. O que que isso impacta dentro da NFC pro Packers? Hoje o Packers é a segunda seed geral, tá atrás apenas do New Orleans Saints, que tá 8-2. E tá à frente do Seattle, que tá 7-3. Acho que por causa derrotas dentro da divisão, porque o Packers tem uma derrota dentro da divisão e o Seattle tem duas, exatamente. E o que que pega? Esse jogo, próxima, o schedule agora das próximas semanas, dos dois times. O Packers pega Bears, Philadelphia, eu vou falar todos os nomes dos times, que é pra não ficar falando cidade não. O Packers vai pegar Bears, Eagles, Lions, Panthers, Titans e Bears. Desses dois jogos, Eagles é uma pedrinha no sapato, perdemos pra eles ano passado, Panthers não é um time bobo e Titans é um jogo difícil. Além disso, são três jogos dentro da divisão e por mais que Lions e Bears não estejam nos melhores anos das suas vidas, ainda são jogos de divisão e tendem a ser complicados pela questão da rivalidade. Do outro lado, você tem o Seattle Seahawks, que nas próximas semanas vai enfrentar Eagles, Giants, Jets, Washington, Rams e 49ers. Se você levar em consideração que Eagles tá mal, apesar de ser um time chatinho, Eagles tá mal, Giants tá mal, Jets tá mal e Washington tá mal, o calendário de Seattle é muito mais favorável para que eles fiquem com essa primeira ou segunda posição, consequentemente garantindo uma bye week, né? E você olha ali o Saints e o Tampa Bay Buccaneers, também estão brigando forte por esse primeiro barra segundo lugar dentro da conferência, né? E as tabelas deles também não são, não considero tão difíceis. Mentira, do Saints é mais complicado. Mas, por exemplo, você pega do Buccaneers e essa do Seattle, eu já não acho que são tabelas tão complicadas para que eles consigam eventualmente terminar numa posição no seed mais alto do que o próprio Packers. E, cara, essa derrota, esse detalhe, literalmente pode custar uma bye week, cara. E você olha pra esse time do Green Bay Packers, você vê um time que com certeza vai chegar nos playoffs, mas não tem condição nenhuma de ser campeão do Super Bowl. Não tem condição nenhuma de ir pro Super Bowl, porque times que vão para o Super Bowl não cometem esses erros que o Packers tá cometendo, entendeu? São esses detalhezinhos que fazem o seu time ser ou não ser campeão. E hoje o Packers tá deixando a desejar em alguns detalhes que são cruciais, e aí você toma uma derrota dessa quando você não pode, acaba atrapalhando mesmo.
É isso, vamos ver o efeito que essa derrota tem aí no momento do Packers nessa temporada. Mas com isso, encerramos aqui os nossos comentários da semana 11. Lembrar para vocês que nessa semana 12 é a semana de Thanksgiving, então tem três jogos nessa quinta-feira, tá? Os três em transmissão da ESPN Brasil.
Peraí, deixa eu adivinhar. Tem Dallas e tem Detroit.
Perfeitamente.
Texans e Lions, 2:30. Washington Football Team versus Cowboys, 6:30. E o último jogo da Ravens versus Steelers, 10:20.
Exatamente. E embora seja um Thursday Night Football, esse jogo vai ser sob a bandeira do Sunday Night Football, transmissão da NBC nos Estados Unidos. Essas loucuras que americano inventa. Então fiquem ligados porque tem jogos na quinta-feira, e fiquem ligados porque ainda nessa semana a gente tem o nosso podcast preview. Vai ser um podcast preview dos jogos de domingo e segunda, né? Não falaremos desses três jogos até lá, mas pedimos a vocês que acompanhem, esperamos também que vocês tenham gostado desse Famblinho 313. Um enorme abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo programa.